Boa tarde, senhores deputados. Damos assim início a esta nossa reunião e cumprimentando as senhoras e os senhores deputados, cumprimento à doutora Susana e à Márcia também, que nos apoiam nesta mesma reunião, e aos nossos assessores dos vários grupos parlamentares. Salvo erro, esta é a última reunião do nosso...
Nós temos as redações finais. A última reunião, provavelmente, antes da dissolução. Provavelmente.
Muito bem.
Porque só tem dissolução.
Se houver necessidade. Muito bem. Então, damos assim início a esta nossa reunião, que não é muito longa. Começamos pelo ponto 1, que é a apreciação e a votação das atas 87, 88, 89 e 90, dos dias 2, 3, 8 e 13 de novembro. Pergunto se há alguma intervenção neste ponto sobre as atas, se há alguma consideração. Não existindo. E com a vossa autorização, se não houver oposição, coloco todas em simultâneo à votação. Quem vota contra, quem se abstém, estão assim aprovadas por unanimidade. E entramos no ponto 2, que é o ponto da situação do Grupo de Trabalho das Freguesias. Depreendo que o Sr. Coordenador, Sr. Deputado Pedro Cegonho, pretende intervir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Fazendo então um ponto de situação relativamente ao trabalho do grupo e reportando ao último ponto de situação que foi feito, portanto, continuamos com um número total de 182 processos em análise. Desses 182, como foi abordado na última reunião, foram emitidos ofícios a solicitar o aperfeiçoamento de 148 desses 182 processos. Dos 182 pedidos, 187 encontram-se com deliberações da Assembleia Municipal após o prazo definido no artigo 25 da lei, e 157 têm as deliberações dos órgãos antes do prazo definido no artigo 25 da lei, e 25 processos têm as deliberações da Assembleia Municipal após o prazo definido no artigo 25. E, portanto, destes 25 que têm as deliberações após, o grupo de trabalho, quando fizer o seu relatório final, portanto, ou a metodologia que a Comissão vier a adotar na próxima legislatura, terá de deliberar a extensão da competência do Grupo de Trabalho para a avaliação destes 25 processos ao abrigo da totalidade da lei e não apenas da norma de caráter excepcional que se apresenta no artigo 25. Dos restantes 157, 11... apresentam um pedido de desagregação diferente daquele que pré-existia à data da agregação efetuada em 2013, e, portanto, houve um ofício a solicitar a confirmação se é essa desagregação que pretendem propor, porque se assim for, não pode ser ao abrigo do artigo 25, porque o artigo 25 remete para uma desagregação repristinada aos limites que existiam em 2013, e, portanto, os que confirmarem que pretendem essa desagregação diferente terão de aperfeiçoar o processo nos termos dos critérios gerais da lei e não apenas ao abrigo do artigo 25. Depois existem 17 processos, que não apresentam o número de eleitores que a lei comina, e, portanto, foi também solicitado que se pronunciassem sobre esse aspecto ou que fizessem prova documental de que essa verificação não estava correta, porque a avaliação que foi feita pela assessoria técnica reportou-se ao mapa publicado anualmente pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna em Diário da República. E 120 destes diversos ofícios reportaram-se a questões que se prendem com matérias que têm a ver com a área financeira, seja por ausência de documentação, como o mapa pessoal, as contas de gerência, o inventário, ou por ausência de relatório relativamente à perspectiva financeira em pelo menos 2 anos da viabilidade da desagregação proposta. E, portanto, de todos estes 148 ofícios que foram enviados, já existiram várias respostas. Dos 120 que têm a ver com a matéria financeira, houve já 102 respostas. Dos ofícios sobre o pedido de pronúncia sobre o número de eleitores insuficientes, 7 respostas. E dos ofícios sobre o número de freguesias diferentes daquele que, de desagregação diferente daquele que existia em 2013, dos 11 ofícios enviados, esses ainda não tiveram qualquer resposta. De qualquer forma, como a lei comina que não pode haver iniciativa legislativa antes de 6 meses decorridos, ou melhor, no período de 6 meses antes de uma eleição nacional, como temos as eleições europeias agendadas para 9, se não me engano, de junho, e portanto estamos dentro desse prazo de inibição de iniciativa legislativa, o que significa que as respostas que ainda não chegaram poderão vir a chegar. E, portanto, nesses termos, mesmo após o término das reuniões, quer da Comissão, quer do Plenário, eu continuarei com os serviços a acompanhar o expediente chegado e, portanto, enviarei à Comissão, no prazo mais lato possível, os dados completos, incluindo a avaliação de cada um dos processos em base de dados, para que todos os senhores deputados da Comissão atual e todos os grupos parlamentares fiquem com o ponto de situação mais atual até ao término desta legislatura. Dizer-vos que quero agradecer o trabalho que foi feito pelos serviços de apoio à Comissão, quer pela doutora Susana Fazenda, quer pela doutora Márcia Conceição, bem como com a colaboração das colegas que foram afetas ao trabalho da assessoria técnica, a doutora Ana Vargas, a doutora Ângela Dionísio, e os técnicos da Direção-Geral do Território, que fizeram a avaliação relativamente aos mapas e aos elementos geoespaciais. Acho que foi toda a gente que colaborou connosco. Fica também, portanto, todas estas respostas agora têm que ser integradas na base de dados que já estava preenchida com a documentação recebida no período inicial. Deve ser, obviamente, objeto de reanálise pela futura comissão que acompanhe as matérias do poder local, nomeadamente relativamente aos processos que não têm as deliberações dentro do prazo do artigo excepcional. Tem que haver uma extensão de competência para que possam ser avaliados à luz geral da lei que está hoje em vigor. E as respostas todas que forem enviadas devem ser inseridas na base de dados, por forma a que os serviços de assessoria técnica deem esses processos como concluídos no seu aperfeiçoamento e que estejam presentes todos os critérios formais e materiais que a lei comina. E termino, por aqueles que se calhar devia ter começado, houve 9 ofícios, 9 assembleias municipais que foram oficiadas no sentido de que todo o processo que entregaram está completo e não necessitava de qualquer aperfeiçoamento. Eu julgo que não me esqueci de nenhum dos dados, estou obviamente à disposição da Comissão. Este ponto de situação atual será enviado, acrescido de uma nota explicativa que irei elaborar ainda esta semana para todos os senhores e senhoras deputadas, e depois fica o meu compromisso que mesmo após o término das reuniões da Comissão e do Plenário, farei com os serviços 1 ou 2 pontos de situação, conforme as respostas forem chegando, para terem a informação mais atualizada possível. Disse, Sra. Presidente.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Deputado, coordenador deste grupo de trabalho, e dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, do Grupo Andrade do PSD.
Muito obrigado, Sra. Presidente. A primeira palavra, obviamente, de saudação, de felicitação optado pelo Segonho, pela coordenação deste grupo de trabalho, que tive o grato prazer de integrar na qualidade independente, peço desculpa. Se os independentes agora na formação de juístas estão-me na cabeça. É uma preocupação de quem está envolvido nestas matérias, presumo que seja geral, não é? Eventualmente com exceção de uma outra força política, mas é para. Pronto, já revelei o meu estado de preocupação quanto a esta matéria. Mas para dizer que integrei na qualidade de suplente e não de independente, agora sim, este grupo de trabalho e participei em todas as reuniões e acho que o trabalho que produzimos está concentrado com aquilo que era a expectativa e aquilo que eram os objetivos plasmados na criação deste mesmo grupo de trabalho. A segunda nota. É mais uma, um comentário, acresce àqueles que o deputado Pedro Segonha já aqui proferiu, e prende-se com a necessidade não só de eventualmente estender a competência deste grupo de trabalho numa futura legislatura aos processos que não podem ser objeto de uma apreciação no âmbito do processo especial, simplificado e transitório, constante do artigo 25, porquanto os mesmos, as propostas foram apresentadas no Parlamento com datas de deliberação do último do órgão autárquico da Assembleia Municipal em data posterior ao limite fixado pela própria lei. Mas eu aqui diria que teríamos que acrescentar também aquelas propostas que, entretanto, também foram chegando ao abrigo do regime geral. Eu tenho conhecimento, pelo menos, de um caso do meu Conselho, não sei se haverá muitos mais ou não, mas pelo menos um caso, pelo menos sei que esse tenho conhecimento que deu a entrada. E agora, permitir-me apenas uma pergunta que eu fiquei aqui com uma pequena dúvida, que é esta. Foram comunicados ou foram oficiadas novas Assembleias Municipais, dando conta de que os projetos, que as propostas cumpriam os requisitos legais no âmbito deste regime especial. A minha dúvida é se o deputado Pedro Segonha podia só elucidar. Estamos a falar não de 9 propostas, mas de 9 Assembleias Municipais, o que significa que o número é superior a 9, porque há Assembleias Municipais que eventualmente poderão ter 2 propostas, 3, e portanto. Mas como a referência foi feita a 9 Assembleias Municipais, eu só queria, se era possível agora, concretizar correspondente a X processo ou X propostas. E era a dúvida que ficava, acompanhado de um pedido de esclarecimento. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Segonha.
Muito obrigado. Sim, eu cada vez que falo em processos, falo em unidade de remessa, uma Assembleia Municipal, um conjunto de freguesias a desagregar que corresponda a uma freguesia atual. Não é? Portanto, porque uma Assembleia Municipal pode ter vários processos. Não é? Mas cada vez que falo em 182 processos, estamos a falar de 182 pares. Assembleia de Freguesia, antiga, nova freguesia que contém as desagregações dentro de si. Portanto, estes 9 dão origem a pelo menos 18, não é? Porque pelo menos elas.
A minha dúvida era esta. Uma Assembleia Municipal enviou 3 desagregações, 3 propostas de desagregação.
É o que eu estou a dizer.
Só houve uma notificação.
Não, houve uma notificação. Uma Assembleia Municipal pode ter recebido várias notificações.
Mas então, quando nós referimos que foram oficiadas 9 Assembleias Municipais, o que eu pergunto é isso corresponde a quantas propostas de desagregação? Porque uma pode ter mais do
certo,
que um
papel. Por isso estou a dizer.
E era isso que eu queria, se era possível, concretizar. Porque a ideia que nós tínhamos é que andaria na casa das 24 uniões de freguesias certo. Cujos processos de desagregação cumpririam os requisitos legais.
Os dados que eu tenho aqui são o PAR, Assembleia Municipal, Freguesia Atual. O que significa que, quando eu digo que foram 9 processos notificados, pode ter havido mais do que uma Assembleia Municipal. Uma Assembleia Municipal pode ser notificada de mais do que um processo. Eu não tenho aqui o número das freguesias potenciais que estes 9 processos possam dar origem. Mas como, se estamos a tratar de freguesias agregadas, pelo menos uma, no mínimo, dá origem a 2, estes 9 processos, no mínimo, são 18. E, portanto, basta que um deles seja três freguesias ou quatro, bate nas 24 freguesias antigas, digamos assim, que o senhor deputado tem em mente. Mas no quadro resumo que temos aqui presente, não tenho esse número de freguesias.
Muito bem. Não sei se há mais intervenções. Eu percebo a questão que foi colocada pelo Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, porque nós normalmente nunca falamos no número de freguesias que terão origem. Falamos sempre no número de processos, nos 182. E quando o Sr. Deputado diz, sim, nove assembleias freguesia, porque existem assembleias municipais que enviaram vários processos. Pronto. Muito bem. Então, diga-me uma coisa, Sr. Deputado, este documento, Este documento será para, portanto, para depois complicar. Sim.
Desculpe, Sra. Presidente, já obtive a confirmação. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Já obtive a confirmação, portanto, estes nove processos correspondem a 21 potenciais novas freguesias, antigas freguesias, reportando-nos a 2013.
Ok. Portanto, a minha questão é, o Sr. Deputado, depois esta informação será remetida aos senhores deputados com a tal nota explicativa que depois irá juntar, certo? Muito bem. Então, agradeço também a todos aqueles que integraram este grupo de trabalho, na pessoa do seu coordenador. Muito obrigada pelo vosso trabalho, assim como aos serviços também e aos técnicos que foram destacados pelo Sr. Presidente da Assembleia para elaborarem este trabalho. Há a pergunta que me é feita, seguramente a mim e a vós também, de estes últimos processos que foram notificados para poderem aperfeiçoar os seus processos, se iriam ter resposta. Portanto, têm a resposta dos serviços a acusar a recepção e, efetivamente, tanto não irão ter resposta, pelo menos durante esta esta sessão, esta legislatura, porque todo esse trabalho depois irá ser feito em coordenação com os técnicos, sem dúvida, que estão destacados, mas também com o grupo de trabalho que, à época, que entretanto depois for constituído. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradecer as suas palavras e também as palavras do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira sobre o trabalho que foi feito. E dar nota que, por uma questão até de economia de tempo, antes ainda do fim antes da dissolução e do fim das reuniões da Comissão, talvez fosse útil a Sra. Presidente oficiar o Sr. Secretário-Geral, no sentido de recordar que uma das técnicas assessoras saiu da Assembleia da República e que realmente era quem avaliava as matérias económico-financeiras, portanto, que é o grosso das respostas que estamos a receber, e que convém a Secretaria-Geral reforçar a equipa para que a jurista que nos assessoria com uma nova pessoa da área da economia possam avaliar estas respostas e dar os inputs na base de dados, fechando estes processos. Obrigado.
Assim será e seguirá. Pronto, então, posto isto, vamos ao ponto 2, que é o ponto da situação do Grupo de Trabalho da Prevenção.
3, 3.
E... Ponto 3, sim. E proteção sísmica, e dou a palavra à senhora deputada, coordenadora Fátima Ramos.
Cumprimento a senhora presidente, as senhoras e os senhores deputados, todos os elementos que fazem parte desta comissão. Estamos perante um grupo de trabalho que abordou questões que são extremamente importantes, que na nossa ótica não têm a ver com a ideologia. São questões que se prendem com a segurança das pessoas. Quando falamos de fenómenos sísmicos, falamos de fenómenos que não dizem quando é que vão acontecer. Isto é, nunca sabemos quando é que vamos ter um fenómeno destes, nem a sua gravidade. Sabemos que diariamente ocorrem, mas sabemos que pontualmente existem fenómenos com gravidade que implicam ou que levam à morte de muitas pessoas. Desde que temos este processo, este grupo de trabalho a decorrer, recordo-me quer da Turquia, quer de Marrocos, quer agora, no dia 1 de janeiro, do Japão. E por isso, e antes de começar propriamente aqui a abordagem, queria, em primeiro lugar, agradecer a todas as senhoras e senhores deputados que fizeram parte desta comissão, deste grupo de trabalho, pela forma como se envolveram, pela forma como contribuíram para que ele fizesse algum resultado. Em segundo, agradecer a todas as entidades que foram ouvidas e que tiveram a amabilidade de nos enviar pareceres. E também, nada disto funcionaria sem termos tido a colaboração dos assessores desta comissão, pelo que é um agradecimento para todos os assessores, quer dos grupos parlamentares, quer também da própria comissão, nomeadamente para a doutora Susana Fazenda e para a doutora Márcia Fonseca e, portanto, também para todos os elementos que participaram e que nos ajudaram. Em síntese, este grupo ouviu, foram solicitados contributos a 19 entidades, que a várias entidades, recebemos até ao momento 17 respostas e recebemos em audição 8 entidades. Essa listagem das entidades que foram ouvidas e dos parceiros que foram enviados foi enviado a cada um dos senhores deputados desta comissão. E também esses parceiros constam de uma pasta que a própria comissão ficará com essa mesma pasta. Depois, em termos muito sintéticos, antes de ler propriamente um parecer que foi emitido, dizer o seguinte, é a opinião das pessoas que participaram neste grupo de trabalho, e já agora aqui vou salientar os nomes, foi o deputado Gilberto Anjo, do Partido Socialista, o deputado António Topa Gomes, do PSD, o deputado Bruno Nunes, do Chega, a Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal, Paula Santos, da CDU, a deputada Isabel Pires começou por participar depois da show do Bloco de Esquerda, suplentes tivemos a deputada Palmira Maciel e o deputado Firmino Pereira, portanto a quem eu agradeço. Como estava a dizer, foi a opinião das pessoas deste grupo de trabalho que este trabalho, como sabem, foi interrompido porque a legislatura foi interrompida, mas que é um trabalho que deve ter continuidade, até porque nem todas as entidades que queríamos ouvir foram ouvidas e, portanto, fica aqui um repto para quem se seguir, de facto, dê continuidade a este trabalho. Depois, das entidades que nós ouvimos e face àquilo que nós ouvimos e aos documentos que foram recebidos, há aqui 3 ou 4 aspectos que eu vou salientar e que depois vou explicar melhor. O primeiro ponto é que a legislação que nós temos atualmente, e que é o despacho normativo número 21/2019, foi considerado por quase todas as entidades que nós ouvimos como das mais avançadas a nível mundial. No entanto, ela carece de alguns aperfeiçoamentos, no fundo, de algumas melhorias muito pontuais. O segundo ponto, o segundo aspecto crítico, prende-se com as construções anteriores a 1958, onde ainda não existia regulamentação sobre esta matéria. Depois, um terceiro aspecto, também de elevada relevância, prende-se com a questão das infraestruturas críticas e da sua possibilidade de se adotar o isolamento de base nessas estruturas. Depois, existiram ainda 2 aspectos adicionais, embora cuja aplicabilidade imediata pode ser mais difícil, um prende-se com a necessidade de avaliação da vulnerabilidade sísmica do património construído e outro tem a ver com a fiscalização que existe atualmente. Ou seja, muitas das entidades transmitiram a opinião de que a legislação é boa, mas muitas vezes o acompanhamento das obras e a fiscalização é que pode pecar por deficiência. Mas, para ser mais objetiva, eu vou ler um documento que aprovámos na reunião que ocorreu hoje e onde ficam plasmadas estas mesmas conclusões. Pois, se algum dos seus deputados quiser sugerir alguma alteração, é o seguinte. Grupo de Trabalho de Prevenção e Proteção Sísmica. Síntese das conclusões transmitidas pelas diversas entidades ouvidas no Grupo de Trabalho em consequência do término da legislatura. O Grupo de Trabalho integrado na 13ª Comissão, intitulado Prevenção e Proteção Sísmica, iniciou um processo de audição de várias entidades, visando a recolha de contributos para a melhoria efetiva da legislação associada à proteção e prevenção sísmica em Portugal. Devido ao final antecipado da legislatura, esse trabalho não está concluído, faltando ainda ouvir algumas entidades relevantes para o processo, pelo que não pode o Grupo de Trabalho retirar conclusões finais e avançar para alterações legislativas ou recomendações definitivas ao Governo. Em qualquer dos casos, do conjunto de audições e documentos já recebidos, algumas recomendações e preocupações comuns à comunidade científica e técnica, que se procura transmitir neste documento, por forma a poderem ser incluídas no relatório final da Comissão, para posterior uso de um grupo de trabalho homólogo, que desde já recomendamos exista na próxima legislatura. Um primeiro aspecto prende-se com a atualidade da legislação existente, que, em consequência do despacho normativo número 21/2019, obrigou à adoção dos Eurocódigos Estruturais em Portugal, legislação que se considera das mais avançadas a nível mundial. Esta legislação representa um progresso relevante relativamente à anterior, que era o Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes, aprovado pelo Decreto-Lei nº 235/1983, resultou, no entanto, das audições a diversas entidades que a legislação não é totalmente clara quanto à sua aplicabilidade a infraestruturas, pelo que uma primeira recomendação deste grupo de trabalho é o da dissipação das dúvidas existentes na legislação quanto à aplicação dos Eurocódigos Estruturais. Um segundo aspecto, mais crítico, prende-se com as construções anteriores a 1958, para as quais não existia qualquer regulamentação sísmica. No momento em que as questões da habitação assumem particular relevância no país, em particular com a implementação do programa Mais Habitação, a reabilitação do edificado anterior a esta data constitui uma oportunidade única de dotar estas edificações de adequada resistência sísmica, em especial nas zonas do país mais vulneráveis. Um terceiro aspecto, também de elevada relevância, prende-se com as questões das infraestruturas críticas e a possibilidade de se dotar de isolamento de base estas estruturas. O isolamento de base é uma solução técnica que atenua o efeito do sismo, reduzindo drasticamente os danos e, mais importante, assegurando o comportamento adequado durante a ocorrência de um sismo e no período imediatamente subsequente. A título de exemplo, esta solução é aplicável a hospitais. Embora a construção seja mais cara, o acréscimo é relativamente contido, pelo que se recomenda que todas as novas infraestruturas críticas tenham, na fase de projeto, a avaliação da possibilidade de se implementar isolamento de base, com a estimativa de custos, cabendo ao decisor a opção pela solução mais adequada. Esta recomendação aplica-se a infraestruturas críticas, nomeadamente hospitais, cujo processo já se iniciou, mas que se encontra ainda em fase de projeto. O grupo de trabalho foi alertado para dois aspectos adicionais, embora de aplicabilidade imediata mais difícil. O primeiro prende-se com a necessidade de avaliação da vulnerabilidade sísmica do património construído, que, dada a sua dimensão, é uma tarefa muito demorada e que requer elevado investimento. Parece ao grupo de trabalho que o Estado deve iniciar esta avaliação, começando pelas infraestruturas críticas e pelas regiões de maior risco sísmico. Nesta avaliação devem ser incluídos os edifícios e infraestruturas objeto de transferência para as autarquias locais no âmbito do processo de centralização administrativa, motivo que, aliás, motivou a construção deste grupo de trabalho. Por fim, quase todas as entidades ouvidas alertaram para a reduzida fiscalização e controlo, quer dos projetos, quer da execução das construções. Nesta perspectiva, o reforço desta fiscalização, seja por amostragem, seja pela obrigatoriedade da revisão de projetos, pelo menos em algumas tipologias de edificações e infraestruturas, é algo considerado na revisão da legislação. Ou seja, isto foram as principais conclusões que nós tirámos daquilo que nós ouvimos. Como salientei, ainda falta ouvir algumas entidades, pelo que podem eventualmente estas conclusões vir a ser alteradas. No entanto, este é o ponto de situação atual e que, na nossa perspectiva, merece ser avaliado por aqueles que nos seguirem de futuro. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada.
Sra. Deputada Palmira Maciel.
Boa tarde. Obrigada, Sra. Presidente, caras e caros deputados. Eu queria só reforçar todos os elogios, no fundo, que foram dados aqui pela nossa coordenadora, pela deputada Fátima Ramos. Também queria agradecer a colaboração de todos os colegas deste grupo de trabalho, porque foi um grupo de trabalho, como disse a Fátima Ramos, que se pautou em especial com um único objetivo, precisamente a segurança das pessoas. E por isso sentiu-se também este ambiente no grupo de trabalho, um grupo de trabalho de muita colaboração de uns para com os outros e de muita partilha até de informação, também entre todos os colegas deputados que pertenceram a este grupo. E dizer que, conforme também já disse a senhora coordenadora, estes fenómenos não são fenómenos que se prevê, são fenómenos que acontecem quando menos contamos e que, na realidade, não esperam para que a legislatura termine ou se inicie. E, por isso mesmo, deixar uma recomendação, que penso que também foi isso que a senhora coordenadora quis dizer, para que, no início da próxima legislatura, este trabalho seja um trabalho de continuação e não retomar tudo desde o início, porque o trabalho feito sentimos que é um trabalho já, conforme consta deste relatório, que irá ter, na realidade, já muita importância e poderá ajudar muito para o futuro. Por isso, agradecer mais uma vez a todos e a todas. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores e as senhoras deputados. Eu não intervi em relação ao Grupo de Trabalho das Freguesias, porque juntava os dois, e queria agradecer a todos os colegas. Eu acho que, na minha curta experiência enquanto parlamentar, durante este período desta sessão legislativa, estes foram, de facto, os grupos de trabalho onde eu sinto que existiu mais desapego ideológico e onde o trabalho foi feito, de facto, como disse a Sra. Deputada Palmeira Maciel, em prol da população. Tenho pena que, nomeadamente neste dos sismos, se calhar nas freguesias não tanto, porque há depois uma questão ideológica que chegaremos ao final do processo e teremos as nossas divergências, mas neste dos sismos tenho pena que não possamos deixar outro trabalho concluído, mas chegámos hoje ao entendimento que deveríamos deixar esta pasta de transição a apelar que não, quem vier a seguir, que não termine com este projeto, porque como foi dito e bem, nós não sabemos quando é que poderemos sofrer este problema dos sismos e temos um problema grave. Sabemos que um dia possivelmente acontecerá e creio que aquilo fica expresso no documento, acaba por ser o sentimento de todos, que todos sabemos que existem ainda audições por fazer, mas que o sentimento comum de todos aqueles que estiveram foi na questão de termos legislação suficiente e falta de fiscalização, falta de aplicabilidade de alguma da lei e a preocupação que existe com o edificado anterior em 1958. Portanto, dar os parabéns a todos os que estiveram envolvidos. Acho que fizemos trabalho político nos dois grupos de trabalho e era, de facto, o mais importante. Esperemos agora que continue na próxima legislatura para que os trabalhos, pelo menos, possam ter algum avanço. Concluídos, não acredito, porque terá sempre alguma dinâmica e terá aqui alguma duração no espaço temporal que não será fácil de resolver, porque não estamos a falar de substituir assim de hoje para amanhã o que quer que seja, nomeadamente na questão do Grupo de Trabalho dos Sismos, nas juntas de freguesia outra questão, mas agradecer a todos a participação que tiveram durante este período nos dois grupos de trabalho. Obrigado.
Muito obrigada, senhor Deputado. Não havendo mais intervenções, vou dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Segonho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria apenas, em primeiro lugar, agradecer a todos também a participação no Grupo de Trabalho dos Sismos e o empenho com que colocaram na feitura das audições e na forma como coligiram toda esta informação que a Sra. Deputada Fátima Ramos nos fez chegar. Eu há pouco esqueci-me relativamente ainda ao Grupo de Trabalho das freguesias, esqueci-me de dar nota que eu tenho um esquiço de articulado já relativamente avançado, que irei deixar com os serviços de assessoria do Grupo de Trabalho e que posteriormente pode ser objeto de análise por parte da nova Comissão ou de um novo Grupo de Trabalho. Sendo que o objetivo seria, através desse, sem entrar na discussão política, só do ponto de vista técnico ou jurídico, através de um único articulado, conduzir à operacionalidade do artigo 25 e, ao mesmo tempo, resolver algumas lacunas que a própria Lei-Quadro deixa em aberto, e que para depois não gerarem questões de operacionalidade para com as comissões instaladoras e com as datas de entrada em funcionamento, tendo em vista as eleições gerais autárquicas seguintes à publicação dessa lei. Portanto, fica o projeto de articulado entregue aos serviços e depois qualquer senhor ou senhor deputado ou grupo parlamentar poderá fazer uso do mesmo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Fátima Ramos.
eu quero, portanto, antes de terminar, agradecer, não sabia se o deputado António Topa Gomes queria dizer alguma coisa, quero agradecer a todos os senhores e os senhores deputados a forma como colaboraram, as palavras amáveis que disseram aqui, e também o agradecimento ao deputado António Topa Gomes, que não sendo da nossa comissão, se envolveu neste grupo de trabalho e que hoje eu posso aqui afirmar que vários representantes, vários deputados de outros partidos no grupo de trabalho teceram elogios à sua postura técnica e à sua colaboração técnica. Portanto, mais uma vez, muito obrigada a todos.
Muito bem, muito obrigada também, um agradecimento também em nome da comissão. Nos outros assuntos, pergunto, senhores deputados, se têm alguma questão para acrescentar? Senhor deputado Jorge Paulo Oliveira.
Era mais um pedido, senhora Presidente. Bom, nós ainda vamos ter pelo menos mais uma reunião para a aprovação das redações finais. Pelo menos três diplomas, assim, três, quatro diplomas, os diplomas alusivos à determinação das povoações, ou elevação das povoações à categoria de vila e cidades, à simplificação dos procedimentos do licenciamento urbanístico no conjunto de equipamentos de natureza social e desportiva, e ainda a fixação de limites administrativos de algumas freguesias, de alguns concelhos, pelo menos há três projetos. Sr. Presidente, e isto aposto de quê? Nós não sabemos quando é que essas redações finais serão oferecidas pela DAPOEN, mas eu ia deixar, ia antecipar aqui uma data e ia sugerir. Nós sabemos é que temos que o fazer até ao final do mês, tudo terá de estar fechado, e se fosse possível, eu sugeria a data de dia 24 de janeiro. Não é porque me dá jeito, é porque pode dar jeito a muita gente. É porque é dia, como a deputada Maria João Rosinho, por certo, confirmará, é dia de reunião da permanente, da comissão permanente. E, portanto, como há vários deputados de todas as forças políticas que nesse dia estarão obrigatoriamente no Parlamento, a minha sugestão é que essa redação, se houver possibilidade e houver os textos, obviamente, pudéssemos apontar para esse dia. Ou para o final da manhã, tipo 11 da manhã, ou até meio-dia, já que a comissão permanente é às 15 e, portanto, dará tempo. Perdão?
Antecede. Então, ao meio-dia seria uma hora.
Ou então, 2 da tarde, ou às então duas. Ainda, a ordem de trabalhos é uma ordem simples, que é apenas o debate preparatório do Conselho Europeu, é uma coisa relativamente rápida, eu julgo que em hora e meia estaremos despachados, e por isso eu sugeria, tipo, logo no final dos trabalhos. As redações finais, como sabemos...
Não.
Sim. Como nós sabemos, isto nunca leva mais de 10 minutos para aprovar 3, 4, 5 diplomas, a não ser que seja de elevada complexidade, que sinceramente não parece o caso em nenhuma destas iniciativas.
Pronto, agradeço. Eu ia colocar nos outros assuntos, portanto, precisamente essa questão, já tinha aqui partilhado com a doutora Susana, agradeço tanto essa antecipação e essa sugestão, só que eu sugeria então que fosse às 14 horas, porque quem vem e não está na permanente, portanto, não tem necessidade depois de ter que ficar, marcava para as 14 horas, marcava para as 14 horas. Então, fica pré-agendado para dia 24 às 14 horas, correto? 14 horas? Pré-agendado, sim. Sujeito portanto, a aguardar tanto que possam enviar. Pronto, então certo. Não?
É a semana de
Estrasburgo. Muito bem, então, não havendo por agora mais nada a tratar, despedimos depois nessa altura. Continuação de um bom dia. Obrigada. Boa tarde.